Começa agora o programa Momento Legislativo. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Está no ar o programa Momento Legislativo.
Olá, ouvintes, muito bom dia. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo deste sábado, dia 2 de novembro de 2019. Confira os destaques desta edição. Vereadores rejeitam o veto parcial do Executivo e aprovam 3 projetos na 40ª reunião ordinária do ano. Carlão Motorista homenageia Kaique Irmã Dulce pelos 25 anos de fundação. Câmara promove solenidades para entrega do certificado de vulto emérito e do título de funcionário público do ano. Vereadores e prefeitos se reúnem para tratar sobre o aditamento do convênio com o programa Cidade Legal. Joe Fornazari se mostra insatisfeito com resposta da Prefeitura sobre vacinação antirrábica no município. Câmara instaura a SEI para apurar denúncias sobre possíveis irregularidades no recebimento de verbas para o SAMU e fraudes em documentos. Doutor José apela por ação itinerante nos bairros para recadastramento eleitoral por biometria. Ordem do dia da próxima reunião ordinária traz um parecer contrário e 3 projetos na pauta de votação. Acompanhe essas e outras notícias da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. O programa Momento Legislativo está no ar.
Momento Legislativo, o seu canal direto com a Câmara Municipal. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Estamos apresentando Momento Legislativo. Momento Legislativo. Acontece.
Mais uma vez, obrigada pela sua audiência ao nosso programa, o Momento Legislativo, aqui pela Santa Bárbara FM. E começamos falando sobre a sessão ordinária realizada na última terça-feira.
Os vereadores barbarenses rejeitaram um veto parcial do Poder Executivo e aprovaram 2 projetos de lei complementar e 1 projeto de lei, além de 9 moções durante a 40ª reunião ordinária do ano, realizada nesta terça-feira no plenário Dr. Tancredo Neves, da Câmara Municipal. Inicialmente, foi rejeitado o veto parcial do Executivo ao projeto de lei 51 de 2019, de autoria do vereador Paulo Monário, que institui no calendário oficial do município a noite do caldo, a realizar-se anualmente no segundo sábado do mês de junho. Na sequência, foram aprovados os projetos de lei complementar 4 e 11 de 2019, ambos de autoria do Poder Executivo. O primeiro estabelece valor mínimo de R$ 250,00 para ajuizamento de ação de execução fiscal, objetivando a cobrança de dívida ativa da administração direta do município. O segundo altera o artigo 3º da Lei Complementar Municipal 167 de 2013, referente a obras de ampliação da Escola Estadual Professora Romana de Oliveira Salles Cunha. Por fim, os parlamentares aprovaram o projeto de lei 65 de 2019, de autoria da vereadora doutora Germina Dottori, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito municipal, de avisos com o número do Disque Denúncia da Violência contra a Mulher, o Disque 180, 153, 3458, 1388 e o 0800 772 8383. As sessões camarárias são transmitidas ao vivo pela Rádio Santa Bárbara FM, a 95,9 MHz, pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br e pela página da Câmara Barbarense no Facebook e pelo perfil Câmara de SBO. A rotina da Casa de Leis também é registrada pelo Twitter e pelo Instagram nos perfis Câmara SBO.
Representantes do Kaique Irmã Dulce receberam homenagem pelos 25 anos de fundação do centro. Acompanhe os detalhes com Luciana Cortes.
Durante a reunião ordinária desta semana, o vereador Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista do PDT, homenageou o Kaique, Centro de Atenção Integral à Criança Irmã Dulce, pela comemoração do seu jubileu de prata no último 14 de setembro, com a entrega da moção de aplauso número 730 de 2019. Ao Momento Legislativo, Carlão falou sobre a iniciativa de reconhecer o trabalho desenvolvido no Kaique Irmã Dulce durante esses 25 anos.
Sem dúvida alguma, um prazer imenso estar falando sobre essa moção, porque para mim é uma grande alegria, sem dúvida alguma, né? Então eu tive nesta grande festa lá no dia do jubileu de 25 anos, né, no Kaique Irmã Dulce, lá no Santa Rita, São Francisco, os bairros adjacências, e eu fui convidado e eu estive lá presente. A Érica, que é a diretora, em nome de todas as professoras, professores, os alunos, as mães, os pais, eu mando um abraço, uma lembrança a todos. E aí surgiu nós lembrar de fazer uma moção de aplauso, né? Porque ela nunca tinha recebido e nunca tinha, né, pedido para alguém. E alguém um dia sentiu a vontade de fazer, que fui eu, o senhor Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão Motorista. E ela ficou muito feliz, em nome da Érica e do Kaique, lá do Santa Rita. É uma moção de aplauso que talvez para muita gente se torna assim, uma simples homenagem, mas para a gente e para ela ficou feliz, ficou alegre, ficou mais ainda contente do que estava, porque ela recebeu essa homenagem em nome dela. Eu cumprimento todas as professoras, né?
Duas solenidades foram realizadas esta semana pelo Legislativo Barbarense. A primeira foi a entrega do Certificado de Vulto Emérito e a segunda, o título de Funcionário Público do Ano. Todas as informações na reportagem de Guilherme Salomão.
A Câmara Barbarense promoveu esta semana duas solenidades para a entrega de honrarias. Na terça-feira, logo após a 40ª reunião ordinária, o Legislativo realizou a entrega de 5 certificados de vulto emérito às famílias de personalidades já falecidas no município. Na quarta-feira, em evento promovido no anfiteatro de Tinha Danone, foi feita a entrega do título de Funcionário Público do Ano a 14 servidores municipais. O certificado de vulto emérito é uma homenagem póstuma entregue à família de munícipes que tiveram relevante participação na construção da história barbarense, nas mais diversas áreas, sempre em favor da comunidade. Já o título de Funcionário Público do Ano tem o objetivo de homenagear os funcionários públicos municipais em razão do mérito, devido à iniciativa, à produtividade e à dedicação desses profissionais ao serviço público. No evento promovido na terça-feira, na Câmara Municipal, receberam homenagens póstumas os seguintes munícipes: Joaquim Benedito de Oliveira, Virgílio Pinto, Eunice Maria Rodrigues Jacomassi, José Rodrigues de Vasconcelos e José Valdemir Palma. Sobre a honraria póstuma a Joaquim Benedito de Oliveira, o vereador Carlos Fontes declarou:
bom, primeiro porque eu conheci o senhor Joaquim já há muitos anos, há mais de 30 anos, e uma pessoa muito querida lá na região sul da cidade, morava no Parque Residencial do Lago. Ele até congregava na Igreja Assembleia de Deus de Madureira. A esposa dele, a nossa amiga, nossa irmã Nicolina, conhecida como a irmã Nicole, que congrega na Igreja Pentecostal Deus Conosco. Então, essa homenagem foi realmente por tudo aquilo que ele deixou, né? O seu legado com relação à família, uma família maravilhosa, o seu caráter, a sua luta, a sua perseverança, né? Uma pessoa batalhadora, trabalhadora, já na sua idade avançada. Ele, ainda aposentado, vendia, né, ali nos bairros da Zona Sul o seu queijinho, né, os seus doces. Então, quer dizer, é uma pessoa que realmente marcou bastante a minha vida, passou pela minha vida, que marcou positivamente. E o reflexo disso tudo foi ter deixado uma família tão maravilhosa, neto, bisneto, né? Então, realmente foi muito bacana. E principalmente da família ter aceitado essa honraria, né?
Já na solenidade promovida na quarta-feira, no anfiteatro de Tinha Danone, foram homenageados com certificado de funcionário público do ano os seguintes servidores municipais: Ricardo Rodrigues da Silva, Alex de Oliveira, Luiz Alberto Barioto, Fernando Rodrigo da Silva, Valderte Jean-Germe Siqueira, Edna Maria da Silva Gonzalez, Maria Aparecida dos Santos, Márcia Regina Angeli Amorim, Olga Benedita Vieira, Antônio Paulo Barbosa, Alessandro Mazini, Eliezer de Campos, Márcia Regina Berto e Carla Cristina Rocha. O radialista Ricardo Rodrigues da Silva, um dos homenageados, falou ao Momento Legislativo sobre sua paixão por música.
E a gente trabalha para o povo e com o povo, né? Se não são os anunciantes, rádios comerciais, se não é o povo que escuta em casa, a audiência, nós não somos nada, né? Eu cresci ouvindo, em São Paulo, nasci em Diadema, ouvindo Gil Gomes, Afanásio, Zé Bétio, Arlindo Bete, Oswaldo Betinho, ouvindo o rádio, essa paixão por música, década de 70. O meu tio fazia aqueles bailinhos, né? E desde aquela época eu gostava muito de dançar, de ver o pessoal dançar, de música, tentava aprender inglês, entendeu? Então tá no sangue isso aí desde pequeno mesmo, música, né?
Márcia Regina Berto também se emocionou com a homenagem e falou sobre seu trabalho como pedagoga na MFA Terezinha de Jesus Soares Quinalha.
Bom, eu trabalho em escola, eu sou pedagoga, mas eu trabalho como orientadora. E eu acho que assim, todo dia a gente, primeiro, o pensamento é as crianças, né? Então a gente já acorda que aquelas coisas, ah, tem as crianças que estão lá esperando a gente. E é muito bom, eu gosto. É tão gostoso, até agora, assim, que nem as crianças na escola. É, até as próprias mães chegam pra mim e falam, Marcinha, você não pode faltar, porque as crianças não querem entrar se você não estiver aqui.
O prefeito Denis Andia recebeu esta semana 3 vereadores para tratar sobre o aditamento necessário do convênio com o programa Cidade Legal. Saiba mais com a repórter Luciana Cortes.
Os vereadores Ducimar Cardoso, Cadu Garçom, do PL, José Luiz Fornazário, Joio do SD e Marcos Rosado, do PL, reuniram-se na quarta-feira com o prefeito Denis Andia, do PV, para tratar sobre aditamento do convênio celebrado entre o governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Estado da Habitação e o município de Santa Bárbara do Oeste, visando a colaboração para a implementação do programa de regularização de núcleos habitacionais Cidade Legal. Os parlamentares adiantam que a assinatura do prefeito, o documento referente ao aditamento da vigência do contrato até 20 de junho de 2010, será levado ao deputado estadual André do Prado, do PL, para que intermedie a questão junto ao secretário estadual de habitação, Flávio Amari, assim como a inclusão de núcleo denominado Chácara Esperança. O vereador Cadu Garçom falou sobre o encontro com o chefe do executivo e o trâmite envolvendo o programa do governo do estado.
Na verdade, no meio da semana passada, o deputado André do Prado, né, me enviou um ofício onde pedia que eu levasse esse ofício até o prefeito Denis Andia para que ele pudesse assinar para o aditamento do convênio Cidade Legal, né, onde nós temos alguns bairros na cidade, né, precisando ser regularizados através do projeto Cidade Legal. E existia uma certa urgência, né? Então, como eu já tinha ido juntamente com o vereador líder do PR, Marcos Rosado, líder do PL, né? Marcos Rosado e o vereador Joey Fornazari, em São Paulo, então eu entendi que era necessária a presença dos dois, né? É, para reforçar o processo, na rapidez do processo. E estaremos indo em São Paulo na sequência agora, na Assembleia, né? Para que a gente possa entregar o ofício para o deputado, e juntos nós iremos até o secretário de habitação, que é o Flávio Amari. Na verdade, eles precisam da regularização para regularizar o imóvel. Por exemplo, outro dia um casal me perguntou como está a questão do Eldorado. O Eldorado, que é ali o Rosemary, né, é dos bairros que mais está mais próximo de finalizar, né? Aí depois vem o bairro do Beira Rio, né? Tem a Cidade Nova, enfim. Mas eu posso garantir para você, para que os moradores fiquem sossegados, moradores desses bairros, principalmente do Eldorado, que aí deve ser o primeiro a sair agora, depois do Beira Rio, uma vez que em vários municípios já saíram a regularização.
Você está ouvindo aqui pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo. Produzido pela Diretoria de Comunicação da Câmara Barbarense, esse programa vai ao ar todos os sábados a partir do meio-dia, trazendo notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode acompanhar a rotina dos vereadores barbarenses pelo site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. O vereador Joy Fornazari recebeu resposta da Prefeitura sobre a vacinação antirrábica no município. Mais informações com Guilherme Salomão.
O vereador José Luiz Fornazari, Joy, do SD, recebeu resposta da administração municipal referente ao requerimento número 678 de 2019, por meio do qual pediu informações sobre a vacinação antirrábica no município. No documento enviado à Câmara, Maiela explica que o oferecimento da vacina antirrábica canina e felina em sistema de campanhas obedece os critérios epidemiológicos definidos pela Coordenação Geral do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde. O secretário informa que, conforme ofícios do Ministério da Saúde e do Instituto Pasteur do Estado de São Paulo, em 2019 serão distribuídas doses de vacina antirrábica canina VARC para execução de campanhas somente para os estados do Maranhão, estados da região Nordeste, Ceará, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte, estados de fronteira com a Bolívia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Roraima e Acre. Para outros estados, serão mantidos estoques estratégicos para vacinação de rotina e bloqueio do foco de raiva. Por fim, Maiela acrescenta que a Secretaria Municipal de Saúde mantém um posto fixo de vacinação contra a raiva de cães e gatos no Centro de Controle de Zoonoses, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Os interessados podem entrar em contato através do telefone 3454-4020. No entanto, o vereador Joey Fornazari se declarou insatisfeito com o retorno do Executivo sobre a questão da vacinação antirrábica em Santa Bárbara do Oeste.
Eu fui procurado por munícipes de Santa Bárbara do Oeste à procura da vacina antirrábica. E nós já sabemos que cidades da região foram alvos dessa doença que leva a criação à morte. E preocupado com isso, eu liguei no centro de zoonose através do 3454-4020 e fui informado que não havia vacina para estar disponibilizando para as pessoas estarem levando suas criações lá. E também não havia previsão para que essas vacinas viessem para estar fazendo a campanha. Preocupado com isso, eu fiz um requerimento de informação à administração, que é um assunto que interessa a todos, é saúde pública. E, infelizmente, veio uma resposta que não fiquei nem um pouquinho satisfeito, porque na resposta veio falando que, mediante todas as perguntas que eu fiz, é de responsabilidade do governo federal estar nos enviando a vacinação, que não ia estar fazendo a campanha no município, e sim controlado pelo um órgão federal e alguns estados apenas que estaria recebendo essa vacina para fazer a campanha. Mas que no centro de zoonose tinha essa vacina e a população que tivesse interesse em estar levando o seu animal para ser vacinado podia estar ligando no 3454-4020 das 9 às 16 horas de segunda a sexta-feira. Mas, infelizmente, assim que eu obtive essa resposta em mãos, liguei lá e, infelizmente, não procede essa informação. Gente, não liguem lá, não vão até lá, que vocês vão perder a viagem, pois essa resposta do requerimento não condiz com a realidade.
A Câmara Municipal instaurou esta semana SEI para apurar denúncia na área da saúde protocolada em maio por um servidor municipal. Mais informações na reportagem de Luciana Cortes.
Com 9 assinaturas, foi protocolado na terça-feira, por iniciativa do vereador Edivaldo Meira, o Batoré do SD, o requerimento número 725 de 2019, relativo à instauração de Comissão Especial de Inquérito, uma SEI, para apuração de denúncia encaminhada à Câmara, conforme o protocolo número 5.852 de 2018, sobre possíveis recebimentos indevidos de verbas com destinação específica para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, fraudes no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, fraudes no Cadastro de Profissionais e falsificações de documentos público federal. A denúncia que motivou esta SEI foi protocolada em maio do ano passado pelo servidor público municipal Everaldo Veloso Pereira Júnior. De acordo com o regimento interno do Legislativo, são necessárias, no mínimo, 7 assinaturas para instauração desse tipo de comissão. Também assinaram o requerimento em questão os vereadores Isaac Sorrilo do DEM, Paulo Monaro do SD, Antônio Carlos Ribeiro, Carlão Motorista do PDT, Celso Ávila do PV, Alex Braga ou Alex Baker do PRB, José Antônio Ferreira, o Dr. José do PSDB e Valdenor de Jesus Fonseca, o Jesus Vendedor do DEM. Uma comissão especial de inquérito tem até 90 dias para fazer a investigação sobre o fato determinado e então resumi-la no inquérito. Essa comissão tem poder de investigação próprios das autoridades judiciais, ou seja, poder de investigação semelhante aos dos juízes e seus integrantes podem requisitar documentos, intimar testemunhas e determinar a condução de testemunhas faltosas. No entanto, a SEI não julga as pessoas. Ela investiga fatos e, ao final, encaminha suas investigações para as autoridades competentes.
O vereador doutor José protocolou uma moção de apelo para que o recadastramento eleitoral por biometria seja realizado de forma itinerante nos bairros. Saiba mais com o repórter Guilherme Salomão.
O vereador José Antônio Ferreira, o Dr. José do PSDB, manifestou apelo ao prefeito Denis Andia, do PV, e ao juiz da 108ª/6ª Zona Eleitoral, por meio da moção número 827 de 2019, pela realização de ação itinerante nos bairros de regularização do Serviço de Biometria e Recadastramento Eleitoral. O parlamentar considera a obrigatoriedade de que os munícipes façam recadastramento por biometria até o prazo final de 19 de dezembro para estarem aptos a participarem e votarem no pleito eleitoral de 2020. Santa Bárbara do Oeste é uma das 479 cidades do estado de São Paulo que passam pelo cadastramento biométrico obrigatório dos eleitores. O prazo para a revisão do título de eleitor no município termina no dia 19 de dezembro. Quem não comparecer até o prazo final terá o título cancelado, sem o qual o eleitor fica impedido de votar, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos pelo governo, participar de concorrência pública, ser empossado em concurso público e praticar qualquer ato pelo qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda. Segundo o Dr. José, os eleitores residentes em regiões mais afastadas do endereço do cartório encontram dificuldades em comparecer para o recadastramento, seja por questões financeiras ou falta de tempo livre. Sobre a importância de ações que facilitem o recadastramento eleitoral e como a medida funcionaria na prática, Dr. José explica.
Bom, é fundamental isto, haja vista que o número de pessoas que não fizeram biometria ainda em Santa Bárbara é muito grande. Então, mesmo os vereadores apelando, a mídia toda apelando para que fosse fazer a biometria, tanto facilitaram o local no Tivoli Shopping, mesmo assim o número ainda é muito grande. E as pessoas que não fizeram, né, não pode deixar que as outras escolham por elas, né? Afinal de contas, ano que vem teremos eleição e sem a biometria não terá como votar. Na prática, em locais comerciais, local de comércio, que a pessoa possa ir, seja mais fácil localização para as pessoas do bairro, na prática seria isso. É um local que pessoas, maior número de pessoas frequentam, né? Seria localizado esse funcionário para fazer a biometria.
O cadastramento biométrico é gratuito e demora cerca de 15 minutos por pessoa. A 108ª/6ª Zona Eleitoral de Santa Bárbara do Oeste atende de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, na Rua Tupis, 1146, no Jardim São Francisco. Plantões aos sábados ainda serão realizados nos dias 9 de novembro e 7 de dezembro, das 8 às 13 horas. Para agendar seu atendimento, acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral www.tre-sp.jus.br. Mais informações pelos telefones 3454-3777 ou 3463-4002.
Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos em seguida com a entrevista com o vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão motorista do PDT. Até já.
Estamos apresentando Momento Legislativo. Participe das reuniões camarárias todas as terças-feiras, a partir das 14 horas, no plenário Dr. Tancredo Neves, ou acompanhe através da Santa Bárbara FM 95,9 MHz ou através do site www.camarasantabarbara.sp.gov.br. Voltamos a apresentar Momento Legislativo. Momento Legislativo. Entrevista.
Obrigada pela sua audiência ao programa Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, sempre contamos com a presença de um parlamentar. E neste sábado, nosso entrevistado é o vereador Antônio Carlos Ribeiro, o Carlão motorista do PDT. Nascido em 1957, na cidade de Oswaldo Cruz, estado de São Paulo, Carlão trabalhou na lavoura em sua juventude. No final dos anos 70, se mudou para Santa Bárbara do Oeste em busca de uma vida melhor. Naquela época, passou a residir no bairro Califórnia, onde hoje é o Jardim Europa. Casou-se com Maria Isabel e desta união nasceram suas filhas Alessandra e Talita. Carlão trabalhou na transportadora americana como ajudante e depois passou a ser motorista. Em seguida, ingressou na extinta AVA e começou a ser conhecido pela sua simplicidade, alegria e bondade para com os passageiros. Viajou praticamente pelo Brasil todo, levando o nome de nossa região para todos os cantos, sempre com muita responsabilidade e dedicação. No ano de 1999, Carlão recebeu o convite para se filiar a um partido político. Após muita insistência, ele aceitou e se filiou ao PST. Nas eleições do ano 2000, a surpresa apareceu quando as urnas apontaram que Carlão foi o candidato mais votado da cidade, com 1.471 votos. Para a surpresa de todos, aquela tinha sido a maior votação da história de Santa Bárbara do Oeste para um candidato a vereador. Em 2004, Carlão voltou a trabalhar na VCA como motorista de transporte coletivo. Nas eleições de 2008, mais uma vez, Carlão surpreendeu. Com 2.943 votos, foi eleito novamente como o mais votado da história de nossa cidade. Nas eleições de 2012, Carlão foi novamente eleito vereador, ficando na terceira posição, quando obteve 2.565 votos. Para esse mandato, 2017 a 2020, foi eleito com 2.553 votos, ficando na segunda colocação. Carlão foi contrário ao aumento do IPTU e à instituição da CIP, a Contribuição de Iluminação Pública. Ele também defende a construção de um hospital infantil, a vinda do programa Bom Prato para Santa Bárbara do Oeste, a construção de leitos de UTI, mais médicos, melhoria na qualidade de vida dos alunos, mais vagas em creche e mais segurança para a nossa cidade. Boa tarde, Carlão. Seja bem-vindo ao Momento Legislativo.
Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Erasmo. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite, que a honra e a alegria é toda minha, viu?
E vereador, então vamos começar o nosso bate-papo de hoje falando sobre a visita à Alesp, né? O senhor esteve lá para levar algumas demandas do município. Quais foram essas e para qual deputado o senhor fez esse apelo?
Sim, Marcela. Você, meu amigo, minha amiga, ouvintes da Rádio Santa Bárbara, para mim é uma grande alegria estar falando novamente aqui junto com vocês. Carlão Motorista deseja a você muita paz, saúde, alegria e nosso muito boa tarde. Quero também essa solicitação que a gente tenta com os deputados lá da Assembleia Legislativa, né, na Lespe, em São Paulo. A gente insiste para conseguir uma creche ali na Rua Noruega, entre a Rua Suécia e a Rua França e a Rua Turquia. Ali nós necessitamos, ali é um bairro, né, que necessita, e a gente mora neste bairro mais de 43 anos, no mesmo local da onde você já disse que eu mudei de Oswaldo Cruz para Santa Bárbara do Oeste. Então é um bairro que eu amo muito e a gente vem cobrando o prefeito, secretários, para a Secretaria da Educação e também esses deputados que é eleito na nossa cidade, nas cidades vizinhas. E a gente é o dever e o direito nosso de cobrar e pedir algo para a nossa cidade, seja o bairro ele qual for. Mas essa construção de uma creche, ali também a gente pede academia ao ar livre, um parque infantil, neste local.
Noruega,
na,
né,
Rua Noruega, entre a Rua Suécia, Rua França e Rua Turquia, no bairro Jardim Europa, ao lado do bairro Jardim das Palmeiras e ao lado de uma escola estadual, Escola Antônio Matarazzo.
Ali, como que chegou essa reivindicação para o seu gabinete, vereador? Qual que é o problema ali? O que a população conta?
Parabéns e obrigado pela sua grande pergunta, Marcela. A respeito que os moradores do local, né? Ali é um terreno, um quarteirão inteiro e cheio de mato, escorpião, barata, rato, lixos, né? Que gente joga lixo também. Os galhos de árvore que é plantado, as árvores pendem para ruas, estão pendendo. Não passa ônibus, não passa caminhão. A gente faz reivindicação ao meio ambiente, ao prefeito, órgãos competentes da prefeitura, pelo menos para fazer algo de bom, que eu falo limpeza no terreno da própria prefeitura, mas infelizmente não tem esta resposta. Faz requerimento, faz indicação, faz moção, pedidos, né? Colocar placa, proibido jogar lixo, faz pedido para a poda dos galhos de árvore, faz 10 metros de tela, tempo do meu primeiro mandato, quando construí o campinho de bola lá, falta 10 metros de tela para o campinho de bola, até hoje não consegui. Infelizmente, essa administração está deixando a desejar. Então, agora estou correndo a algo lá na Assembleia Legislativa em São Paulo para tentar trazer ajuda para o município, para nós construir uma creche, um parque infantil, uma academia ao ar livre, esses 10 metros de tela e as calçadas e iluminação, assentos, porque ali não tem um lazer, não tem nada. Então, aquele povo é carente desta ajuda, que paga tudo caro, água, esgoto, IPTU e etc. Então, falta isso naquele local que é ali na Rua Noruega, Suécia, França e Turquia.
Vereador, eu estou vendo aqui também que foram levadas diversas solicitações na área da saúde, né? Essa é uma bandeira que o senhor sempre trabalha, atua. Quais são as principais necessidades que Santa Bárbara pede?
Sim, Marcela, a gente está no povo e eu sou povo e eu também convivo com o povo nas ruas, nas casas, nos bairros, nas igrejas. E o povo pede, né? Mais ambulâncias, né? Ambulância móvel, leitos de UTI, mas infelizmente nós não estamos conseguindo. Peço desculpa, a minha luta vai para São Paulo, a minha luta vai com o prefeito, a minha luta vai com a secretária da saúde, né? Entrei lá para ver as ambulâncias, está uma calamidade tremenda, fiz requerimento, mas é eficaz. É tristeza demais as respostas que nós temos também dos requerimentos que fazemos à administração. Infelizmente, falta 9 ambulâncias para o nosso município, onde convive 200 mil habitantes. É um descaso, né? E você passa na Avenida Santa Bárbara, você olha lá, você vê muitas ambulâncias. Qualquer cidadão, cidadã, dentro do ônibus, do carro, da moto, do veículo que está passando ali, você vai ver um monte de ambulância. Vai lá para acreditar melhor do que eu estou dizendo. Todas praticamente estouradas, quebradas, com pneu furado, amortecedor, né? Barra de direção, vidro, amassada, falta de documento. Eu tenho esses, né? E eu fui eu e a minha assessora um dia à noite e vi e tirei foto e está tudo registrado. Infelizmente, você passar ali e ver aquele monte de ambulância é bonito. De aparência, de longe, por a funcionar, os motoristas não têm culpa, são muito trabalhadores, quer fazer suas viagens, mas geralmente quando sai também, passa sufoco nas estradas, porque quebra, está danificada e não tem ar-condicionado. E por pequenas coisas, minha amiga Marcela, meus amigos ouvintes, é uma barra de direção, é um pneu, é um amassado, é um documento, é uma mola. Isso eu tenho registrado. São coisas que gasta, mas são coisas pequenas. E essas ambulâncias precisam ser reformadas, porque o povo está esperando uma melhoria. E a saúde, falou em, né, prioridade, né? Outros pedidos também que posso já, sobre ressonância.
Vereador, falando sobre o hospital infantil, né? E esse também é um assunto em relação à área da saúde que a gente sempre retoma. Quando o senhor vem aqui no nosso programa, o senhor acompanhou aí a inauguração desse do pronto-socorro, da ala infantil. Como que o senhor vê essa questão avançando no município?
A gente já pediu para 2 deputados, agora ultimamente, né? Pedi para o Márcio Nakashima, que é do meu partido, PDT, pedi para os Macris, né? Pedi para nossos amigos também, anteriormente, que era o meu amigo Olímpio Gomes, Major Olímpio Gomes, né? Que hoje ele é federal e está na mão deles. E a gente continua cobrando, pedindo encarecidamente esta ajuda, né? Que é tanto necessário para o bem-estar da nossa saúde de Santa Bárbara do Oeste, que é onde eu reivindico mais. Falar em saúde, né? A gente fica triste, Marcela, falar em saúde, pelo motivo, os postinhos médicos que foram inaugurados agora há pouco tempo, eu quero dizer isso e deixar registrado também, porque foi no prefeito anterior. Prefeito anterior que eu falo é o de 2009, 2010, 2011, 2012. Que eu estava também, e junto com ele eu consegui verbas para a construção de posto médico, e ele iniciou as construções, né? Foi construída, e a verba chegou no mandato dele. Fala o nome do prefeito, prefeito Mário Reis, né? E aí esse demorou, a gente cobrando, foi efetuado o trabalho, foi feito, né? E concluiu a obra, só que agora tem um porém, Marcela, só indo lá para acreditar, abre 7 horas, e a hora que dá meio dia e meio, já fechou. Show, né? O que nem o postinho aqui... Jardim Europa 4, na Rua Letônia, Geórgia, ali ao lado da Rua Portugal, né? Cheio de mato, Marcela. só indo lá. Uhum.
Então, e tem a questão da a falta de médicos também, foi tema de uma ação da 823. O senhor pede mais médicos. Como que surgiu essa reivindicação? O senhor esteve com munícipes? Da onde veio a iniciativa de fazer esse apelo?
Sem dúvida. Boa pergunta, sim. Porque não adianta eu ter boniteza, Marcela. Eu estava aqui no Edson Mano, minha assessora. A gente vê a lindeza do hospital. É a mesma coisa uma mesa, né? Bonita, farta, e eu não poder comer. Me desculpa ser honesto e verdadeiro, né? Então a gente tem que ter a boniteza, sim, a gente acha lindo a benfeitoria, o trabalho da administração. Mas a gente quer mais médico, mais enfermeiro, mais enfermeira, auxiliares técnicos de enfermagem, remédio, um atendimento de qualidade. Uhum. Agora não adianta eu chegar lá porque está bonito e eu já sarar. É difícil isso acontecer. Não sara, né? Então, eu estou doente, eu vou procurar o hospital, o pronto-socorro, as unidades básicas de saúde, na hora que eu estou com problema de saúde. Mas está faltando essa qualidade, mais médico, mais enfermeira, auxiliares técnicos de enfermagem, porque eles que estão lá trabalham muito. Essas pessoas, funcionários públicos, né? Os médicos, enfermeira, auxiliares técnicos de enfermagem, as enfermeiras, trabalham muito. E eu sei, eu tenho certeza. Só que chega lá 50 pessoas, vai ter como atender 50 pessoas de uma vez? Claro que não. E tudo hoje em dia a gente sabe que é fila. Eu mesmo entendo que é fila, né? Até uma família grande para tirar comida de uma panela tem que formar fila. Ou numa indústria, numa empresa, numa... Agora, eu quero dizer o seguinte, então por que fazer tanta coisa bonitinha e depois ficar pela metade? Fica metade do dia aberto, metade da tarde fechado. Não tem remédio, só indo lá para acreditar o que eu estou dizendo, mato. O povo que mora ao lado está reclamando de escorpião, barata, rato. Então precisa uma qualidade de vida melhor, porque o povo só vai no postinho médico, unidade básica de saúde, ou que seja aqui no pronto-socorro Edson Mano, onde ficou muito bom, ficou bonito, sim, mas precisa uma qualidade de atendimento à parte de mais médico, mais enfermeira, e o povo me cobra muito isso na rua, no dia a dia. Então, nós precisamos mais médico, mais enfermeira, mais auxiliar de técnica de enfermagem para uma qualidade de vida. Estou pedindo bastante ressonância magnética, né? Estou pedindo aí. E é isso que nós precisamos cobrar de órgãos lá do Estado de São Paulo, os deputados, governo e também prefeito e secretária da saúde do nosso município, da nossa cidade.
Sim, e falando sobre a infraestrutura da educação, tem a questão ali que já vai para 4 anos, que é a quadra da Maria Judita, né? Qual que é o problema ali para os alunos? É a falta da cobertura?
Sem dúvida, Marcela. Essa escola ela é estadual, né? E fica bem registrado também escola estadual, mas é uma escola no nosso município. E a gente fez as reivindicações para diversos deputados, né? Engler e etc. E Macri, Sardelli. E já há 5 anos, você falou a verdade. Foi num temporal que deu no mês de julho, né? De 2015.
Né?
2015. E a gente vem reclamando. Até hoje não aconteceu. E é uma escola próximo da minha casa, 3 quarteirão, e a gente reivindica aos deputados, governo, e é só apenas a cobertura, porque a quadra ela já existe, já tinha, mas como veio uma chuva muito forte, vendaval, né, e foi um temporal muito forte, aí descobriu, e até hoje nada feito, então vamos continuar cobrando sim, e lá as professoras, os diretores, os alunos, não tem um lazer lá dentro da escola. A escola Maria Judita, ali na rua Bartolomeu de Guzmão, né? Ali no Parque Residencial Frezarim, próximo do postinho médico na Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa.
Certamente essa melhoria faria grande diferença, né? Na rotina dos alunos. Vereador, agora continuando falando sobre uma área de recreação, né? Área de lazer e reforma, né? Um apelo que o senhor fez. No campo de futebol, ali numa área pública, também na Rua Noruega, que a gente já mencionou aqui, né? Ao lado da Escola Matarazzo. Foi a população, foram os moradores do entorno ou foi a escola? Quem que solicitou essa melhoria?
Os moradores, Marcela, que paga seus tributos caríssimos, né? Os moradores que moram ao lado e do bairro adjacência, todos os bairros ali tem o Cândido Bertini, Jardim dos Palmeiras, Jardim Europa, né? e todos os bairros, e eu moro próximo também. E a gente faz reivindicação há quantos e quantos anos. Só o prefeito primeiro que trouxe um campinho de bola, né? E agora falta 10 metros de tela, os outros nem isso fez, né? E ali a reivindicação tem que ser feito. Um parque infantil, uma academia, uma creche, uns assentos, uma calçada, a poda das árvores. Se você for lá comigo, homem e mulher, você, minha amiga, grande trabalhadeira que é daqui da rádio, você, mas junto com meu amigo Erasmo, indo lá, vai acreditar no que eu estou dizendo. É muito lixo. Eu levei o presidente da Câmara Municipal no local. Já faz, passou de um mês, né? E ele disse que dentro de um mês fazia limpeza, mas até hoje também não sobrou tempo ainda, né? Mas a gente continua pedindo, cobrando, porque pelo menos a limpeza tem que fazer. Colocar placa, proibido jogar lixo, ou escrever nessa placa que está sendo filmado, sabe? Para poder, né, agredir um pouco também. O povo tem hora que desobedece um pouco. Joga entulho, joga sofá. Ele viu urubu no local, junto comigo, por isso que eu falo e provo tudo, eu não minto. E ele estava junto, ele, eu não estou acreditando que eu estou vendo. É, você está vendo, vamos tirar foto, vamos marcar, vamos levar para o prefeito, né? Vamos levar para o secretário do meio ambiente, vamos levar para os órgãos competentes. Mas infelizmente, até no exato momento também, não foi feito o serviço ali entre a Rua Suécia, Rua Noruega, Rua França e Rua Turquia. Ali o povo cobra, pede, em nome das crianças que estudam ali no Matarazzo, as professoras, os professores, diretores e os moradores do local que pagam tudo caro, né, bem? Hoje em dia, a gente é um cidadão que mora aqui, paga também, sempre paguei, nunca trazei um IPTU, uma água, um esgoto. Eu tenho como provar o que estou abrindo a boca e falando, né? Mas tem famílias que não têm condições financeiras a pagar. Tem famílias que é carente. Hoje uma mulher procurou eu sobre problema de saúde, problema de desemprego, cortar a água dela, porque ela tem a dívida, ela não tem condições de pagar. Então, DAE, Departamento de Água e Esgoto, por favor, verifique essas pessoas, faz uma visita, vê as condições. Está faltando comida na casa, não tem dinheiro para comprar comida, não tem dinheiro para comprar remédio. Uma cidadã que saiu da minha casa menos de uma hora. Isso é triste eu falar. Ô, DAE, vai lá e liga pelo menos a água da cidadã. Pelo amor de Deus, eu peço por favor. Se procurar eu te levo lá. Tá bom? Carlão Motorista sabe tudo direitinho esse fato, esse problema. Então, eu pedi para ela vir até no DAE, que ela vai vir dia 7, porque ela não tem dinheiro. Ela vai emprestar dos vizinhos, dos amigos, da família, para poder vir ali.
Vereador, vamos falar agora sobre o cruzamento da rua País de Gales com a Avenida Alfredo Contato, né? O senhor pede ali um semáforo. Qual que é? Quais são os problemas? São acidentes? É o acesso de pedestres? O que está acontecendo ali nesse cruzamento?
Muitos e muitos acidentes. Diversos e diversos acidentes. E já teve uma morte, né? A gente tem tudo registrado, foto. Minha filha, inclusive, trabalha na confecção. Isso foi no ano de 2015, a morte e os acidentes foi, né? É, depois, mas é constante. Aí os acidentes acontecem, uma morte não tem como retornar, mas quando é um acidente, tira lugar lá no hospital, é ambulância, é guarda municipal, é o corpo de bombeiro. Bom, enfim, essa pessoa vai vir para o hospital e o carro amassado. E eu digo assim, se colocar um semáforo, evita muita coisa. Eu sei que tem gente também que não respeita o semáforo, isso eu sei. Mas, infelizmente, o semáforo segura muito. Aquela bolinha vermelha segura o trânsito, sim. Então, eu sou um cara que é minha classe, eu sei o que eu peço para o bem-estar. Seja uma lombada, seja um semáforo, seja sinalização no solo, tudo é um respeito para o bem-estar do cidadão que é o condutor do veículo. Mas, infelizmente, foram lá a Secretaria de Trânsito e Defesa Civil e me colocou a mão única num quarteirão ao lado da Praça Paulo Baquim, antiga Dona Regina, Praça Dona Regina.
E a necessidade é nesse cruzamento.
Esse cruzamento. Ali é necessário fazer. E os cidadão, cidadã que tem os seus comércios, fez baixo assinado, levei ele no secretário de trânsito, não tive a oportunidade de conversar com o secretário de trânsito, conversei com o senhor Cunha, que trabalha na segurança, atendeu, e nós fizemos o protocolo, encaminhou para a regional e fizemos o pedido, mas já passou de um mês e também nada se foi feito. Então ali, meu amigo secretário Rômulo Gobbi, Eduardo Cunha, que trabalha na Secretaria de Trânsito e Defesa Civil, nós pedimos o semáforo. Eu tenho certeza. Pode acontecer acidente? Pode. Mas em vez de ter 50, vai ter talvez nenhum ou um.
Vereador, vamos falar agora sobre o projeto de lei 108, né, de 2019, que o senhor protocolou, redigiu aí na nossa Casa de Leis. É uma situação muito triste, né, que são as crianças que dependem da alimentação exclusivamente ali da escola, né, ou quase isso. Fala um pouco sobre esse projeto, do que ele trata. É, ele autoriza a prefeitura a fornecer merenda escolar, cesta básica, cartão alimentação, algum tipo de auxílio ajuda durante as férias ou recesso escolar, né? Aos alunos que comprovadamente tenham uma situação econômica prejudicada, sejam carentes, né, da rede pública municipal. Como que surgiu essa iniciativa? Como que o senhor percebeu essa necessidade?
Inclusive, Marcela, boa pergunta, e um projeto que vem aí ao encontro dos vereadores, né, do Carlão Motorista, juntamente à Prefeitura Municipal, pelo motivo que esse projeto 108/2019, ele vem sim, porque muitas mães, muitas crianças procuram a gente, né, nas escolas, nas ruas, na frente de casa, onde a gente está passando, e então tem muitas crianças carentes, tem muitas mães carentes, tem muitos pais carentes, né, porque a gente que nasceu na roça, a gente sabe o que é o sofrimento de uma família quando falta o alimento lá dentro da casa. Eu quero elogiar até as igrejas católicas ou que seja as denominações, ela qual for, quando ajuda as, né, faz aquela cesta básica. Nós na igreja paróquia São Sebastião fazemos isso junto aos vicentinos, né? Então elogio muito. Então surgiu de muitas famílias que nos procurou, e muitas mães carentes, pais carentes, desemprego, paga aluguel, aquela criancinha está estudando na escola, né, do nosso município, e come aquela comidinha lá. Uhum. E depois dentro de casa não tem, a não ser que os vizinhos, a igreja, algum amigo, alguma amiga, leva um pouquinho lá. Então, já tem cidades aprovadas esse projeto, quero dizer aqui por perto do nosso município, da região metropolitana de Campinas, né? Não vou nem falar o nome da cidade, porque eu não vou lembrar todas elas, mas são diversas cidades. Então, eu peço o favor, encarecidamente, ao prefeito, à Secretaria da Educação, né, que nas épocas de férias, como essas criancinhas vão passar? Como esse pai, essa mãe vai passar? Pagando aluguel, pagando água e esgoto, pagando IPTU, contribuindo aquilo que possa, e nessa hora vai faltar alimento dentro da casa também. Porque não é tudo também que uma igreja possa ajudar. Uhum. Não é tudo também que eu possa ajudar. O Deus Todo-Poderoso tem poder para tudo, mas nós não. Eu não tenho como arrumar emprego para todas as pessoas que estão desempregado. Que corta meu coração de ver pessoas trazendo currículo em mim para poder levar também nas mercados, indústrias, empresas. Mas está difícil, está difícil. Então esse projeto vem aí junto por uma qualidade de vida melhor nas férias, nos recessos, chega a passar fome de necessidade mesmo. Essas famílias, dessas não sei quantas crianças, talvez não sejam muitas, mas seja uma quantidade de crianças que estudam e na parte educacional, que é o nosso município de Santa Bárbara do Oeste. É um projeto que vem ajudar essas famílias carentes, põe a fiscalização, né? Eu quero que isso faça visita para também ajudar aquilo que é necessário, é preciso, e é aquela família que tanto é carente. Então, eu exijo esse projeto que seja aprovado, prefeito sancione, eu acredito que ele vai pensar também um pouco na carência do cidadão, da cidadã, seja o adulto e, principalmente, a criança que passa necessidade demais, a não ser aquela comida que come, que é o lanchinho, que é a merenda, ali na escola do nosso município. Então eu peço, por favor, que seja uma qualidade de vida melhor para esse projeto e que venha numa transparência, numa verdade, para ajudar essas famílias e principalmente essas crianças tão carentes do nosso município.
Vereador, infelizmente nosso tempo está chegando ao fim. Eu deixo então o microfone aberto para que o senhor faça aí as suas considerações finais, manda um abraço para os nossos ouvintes.
Já, Marcela. Ô, Marcela, Erasmo, meu muito obrigado, viu? Passou muito rápido. Deus abençoe o seu trabalho, a sua vida, a sua família. Deus abençoe todas as famílias de Santa Bárbara do Oeste, todas as famílias do mundo inteiro, porque nós, para Jesus, se tornamos uma família. Eu sou feliz de estar mais uma vez aqui. Por tudo que você disse, é verdade, lendo o meu currículo, né? Eu vou falar de mim, eu sou simples, sou caipira, né? Mas sou humilde. Isso é a minha verdade que eu tenho a dizer em qualquer cidadão, qualquer cidadã, em qualquer local que eu estiver, onde eu moro mais de 43 anos, eu sou feliz morar em Santa Bárbara do Oeste, onde tem uma água linda, saudável, boa, amo muito aqui, tenho minhas duas filhas que você acabou de falar, minha linda esposa, mulher, Maria Isabel, minhas duas filhas, Alessandra e Thalita, sou feliz de estar aqui na Rádio Santa Bárbara junto com vocês e quero desejar muita saúde, muita alegria para todas as famílias de Santa Bárbara do Oeste, que Deus derrama sorte, saúde e alegria, e eu, Carlão Motorista, continuarei, enquanto Deus me der vida e verdade, eu vou ser este homem simples e verdadeiro, trabalhando em prol desta comunidade, destas famílias, destas igrejas, aonde o povo me dá um voto de amizade, confiança, consideração. Meu muito obrigado a todos e que Deus derrama sorte e saúde a você e toda a família. Desde já, desejo a você e toda a sua família um santo feliz Natal e um santo feliz Ano Novo. Meu muito obrigado e seja feliz. Uma boa tarde a todos.
Muito obrigada, vereador Carlão, pela presença aqui no Momento Legislativo. Estamos encerrando agora o programa deste sábado. Técnica Central Márcio de Castro, edição Heraldo Vaz, reportagens Guilherme Salomão e Luciana Curtis e apresentação eu, Marcela Delfino. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.
Você ouviu o Momento Legislativo, um programa desenvolvido pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste.